DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, ao meu lado está a Cristina Kripal, com as notícias desta sexta-feira, 10 de outubro.
Malala Yousafzai, do Paquistão, recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz 2014, altura que aproveitou para apelar para todas as crianças do mundo para que lutem pelos seus direitos e não esperem que outros o façam por elas. Yousafzai, de 17 anos, dedicou o prémio às crianças que não têm voz, mas têm que ser ouvidas. Agraciada de ser um privilégio partilhar o Prémio Nobel com o indiano Kailash Satyarthi, de 60 anos, pelo muito que este fez pelas crianças no mundo. Um tema a desenvolver a seguir das notícias no Jornal da Noite. Segundo o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, há pelo menos 700 civis encurralados na cidade síria de Kobane, apanhados na batalha entre forças curdas e a organização terrorista Estado Islâmico, EI. Trata-se, na sua maioria, de pessoas idosas, disse de Mistura em Genebra, na Suíça, alertando para o perigo de um massacre caso a EI consiga conquistar a cidade. Entretanto, na Turquia, morreram pelo menos 31 pessoas nos últimos dias em manifestações de apoio aos curdos em Kobane. Os curdos exigem do governo de Ankara que envie tropas de combate. A organização não-governamental moçambicana Centro de Integridade Pública, ou CIP, acusa o partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, de ter financiado com o equivalente a 255 mil euros provenientes de madeira de contrabando na província da Zambézia. Num relatório divulgado ontem, a organização moçambicana, dedicada à boa governação e transparência, revela que o Comitê Provincial da Frelimo na Zambézia, centro do país, recebeu ordens para angariar dinheiro para a campanha nacional do partido, com vista às eleições gerais de 15 de outubro. A Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique apelou hoje em Maputo às missões de observação eleitoral para atuarem com isenção nas eleições gerais de quarta-feira, enfatizando o seu papel na legitimação do processo. O apelo foi feito pelo primeiro vice-presidente da CNE, Meg Braz, para quem as missões de observação eleitoral terão um papel fundamental na credibilidade do escrutínio e devem nortear a sua atuação no cumprimento da lei eleitoral moçambicana e princípios internacionais. A Missão de Observação Eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Central apelou hoje aos cidadãos de São Tomé e Príncipe inscritos nos cadernos eleitorais para participarem em massa nas eleições legislativas, autárquicas e regionais deste domingo 12 de outubro. O chefe da missão, Jean-Khalil Obama, exortou igualmente as autoridades encarregues dos escrutínios a exercerem a sua missão num espírito de responsabilidade cívica, citamos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortos do vírus do ébola já ultrapassou os 4 mil. Até o dia 8 de outubro, morreram 4.033 de 8.399 pessoas infectadas, no mais grave surto desta doença jamais registado, revelou a organização hoje em Genebra, na Suíça. A Libéria é o país mais afetado, com 2.316 mortos, seguindo-se a Serra Leoa, com 930, a Guiné-Conakry com 778, a Nigéria com 8 e um caso fatal registado nos Estados Unidos da América. Um surto separado na República Democrática do Congo matou 43 de 71 pacientes. Entretanto, na França está a ser investigado um possível caso de ébola. Segundo um canal de televisão francês, uma mulher foi colocada em quarentena numa clínica em Paris, suspeita de ter sido infectada em África. Os resultados das análises deverão ser divulgados ainda esta noite. Um cooperante alemão foi libertado 2 anos e meio após o seu rapto no Afeganistão. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Berlim disse que o colaborador de uma organização de assistência de nome Welthungerhilfe foi entregue às autoridades em Cabul. Suspeita-se que os seus raptores sejam elementos dos ou próximo dos talibãs. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques. Em Moçambique, CNE recua e permite observação na contagem dos votos. Da Beira, temos o relato do alvoroço dos últimos dias de campanha eleitoral e o Nobel da Paz vai este ano para Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições decidiu revogar a diretiva que vedava o acesso dos observadores e jornalistas aos locais de contagem de votos nas eleições gerais da próxima quarta-feira. A campanha eleitoral, que termina no domingo, tem decorrido dentro da normalidade, relata Lionel Matias, a partir de Maputo.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, anunciou esta sexta-feira que decidiu revogar uma diretiva que proibia a presença dos observadores e jornalistas no ato de contagem de votos ao nível distrital das próximas eleições gerais. Paulo Cunica, porta-voz da CNE.
Sim, estarão presentes, terão acesso. Bastará avisar ao presidente da Comissão Provincial da vossa presença, portanto serão permitidos estar lá dentro.
A diretiva via gerando protestos, alegando-se que no passado o processo de contagem de votos ao nível distrital, onde as folhas dos resultados das assembleias de voto são somados, era usado para alterar os números e até mesmo os editais. O Parlamento Juvenil, uma plataforma descrita como a partidária, é uma das organizações que vai acompanhar de perto as eleições. Salomão Muxanga é o presidente da organização.
Nós vamos ter cerca de 2 mil observadores por todo o país em prontidão de cidadania.
Salomão Muxanga faz uma avaliação positiva da campanha eleitoral que termina no próximo domingo.
É uma campanha aceitável, de discursos muito fortes, profundos de todos os candidatos, todos os partidos. Saudamos, sobretudo nesta última fase, o comportamento exemplar dos partidos, candidatos e eleitores. Tivemos alguns cenários de violência eleitoral ao meio da campanha, que julgamos que as mensagens didáticas emitidas estão a ser úteis.
Ele considera que há condições objetivas para ter eleições sérias através de um processo que contribua para equilibrar as emoções e para a estabilidade do país e a construção de um país de progresso e justiça social. Entretanto, escusou-se a opinar sobre eventuais tendências de voto. Estão inscritos na corrida eleitoral 3 candidatos às presidenciais e 30 partidos políticos. Os candidatos presidenciais são Felipe Nhusse, do Partido no Poder Frelimo, Afonso Dhlakama, líder da oposição e presidente da Renamo, e Davis Simango, presidente do MDM, a terceira força política com representação parlamentar. Estas 3 formações políticas são as únicas que estão a realizar a campanha eleitoral em todo o país. Chumícios, desfiles populares e o contacto interpessoal e porta a porta caracterizam a movimentação dos concorrentes às eleições. O porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Galiza Matos Júnior, descreveu a campanha de positiva, apesar de um e outro episódio.
Eu vejo um movimento muito grande de festa da democracia moçambicana. Os partidos têm estado a desdobrar no contacto através dos seus militantes ou simpatizantes com as mais diversas pessoas. Esta campanha tem sido muito boa em termos de participação.
A Frelimo conseguiu transmitir a sua mensagem?
Temos estado a receber muito apoio por parte dos populares, nomeadamente aqueles com quem contactamos nas diversas formas. A recepção do nosso manifesto tem sido bastante positiva.
Durante a campanha, todos os 3 candidatos presidenciais têm arrastado multidões nos vários círculos eleitorais. Galiza Matos Júnior considera que este tem sido o momento para cada um divulgar os seus manifestos eleitorais, mas diz que a expectativa do seu partido é que saia vitorioso, com larga vantagem, tanto nas presidenciais como nas legislativas.
Estamos expectantes numa vitória.
O cenário de uma segunda volta admite?
Eu acredito que não.
E em relação ao Parlamento, admite que vão manter uma maioria qualificada?
Nós acreditamos que sim. Nós subimos significativamente o número de mandatos ao longo deste período e acreditamos que isto vai continuar a acontecer nestas eleições.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que as eleições em Moçambique vão decorrer de acordo com a lei eleitoral ou prevê algum tipo de incidentes? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A Beira, capital da província de Sofala e segunda maior cidade de Moçambique, é um caso à parte no contexto político moçambicano. Foi aqui que foi quebrada pela primeira vez a hegemonia política da Frelimo, depois da vitória do candidato do MDM, Davis Simango, nas primeiras autárquicas no país. Desde então, a Frelimo nunca mais conseguiu recuperar as rédeas da cidade. E nestas eleições, a Beira será palco do combate político mais renhido na história. Uma luta entre as três principais forças, o MDM, a Renamo e a Frelimo. O enviado especial da DW em Moçambique, António Cascais.
Queremos personalidades com coragem e coração para levar o país para a frente. Este é um dos temas que os adeptos do Movimento Democrático de Moçambique cantam nestes dias, apelando assim ao voto no MDM nas ruas da cidade da Beira, cidade com 500 mil habitantes, a segunda maior do país. Depois das autárquicas do ano passado, os adeptos do MDM, partido que nasceu aqui na Beira, vivem dias de grande otimismo, pois não só venceram a Câmara da segunda maior cidade, como também outras importantíssimas câmaras no país. Climane, Nampula e Gurua. José Domingos Manuel, membro do Comitê Político Nacional do MDM, diz que essas vitórias poderiam ter sido mesmo mais folgadas.
Podia ter vencido mais se fosse um país verdadeiramente democrático. Tivemos sinais vivos na cidade de Maputo, Matola, Chimoio, Mocuba, fora de algumas cidades que serviram de exemplo da nossa vitória.
Agora avizinham-se as Gerais e sonha-se mais alto ainda no seio do MDM.
O Movimento Democrático de Moçambique é o mais favorito, porque da experiência de governação temos, e da experiência própria de capacidade de governar, o David Simango é o próprio e capaz de dirigir esse país. Esperamos que o povo fará a justiça, porque chega de 40 anos sem produção, chega de 40 anos aldrabando a população.
Passeando pelo centro da cidade, deparamos com vários cortejos, sobretudo do MDM, mas em termos de cartazes, quem manda, como um pouco por todo o país, é a Frelimo, partido no poder central desde a independência do país em 1975. São enormes os cartazes, os chamados outdoors, com o rosto do candidato Filipe Nyusi estampado ao lado do símbolo da Frelimo, a maçaroca e o tambor. Alguns dos cartazes chegam mesmo a cobrir edifícios de 4 ou 5 andares. António Fernando, taxista, 35 anos de idade, faz questão de nos dar a sua opinião sobre a situação na sua cidade e no seu país. Para ele, o que conta não são os cartazes, mas sim os conteúdos.
Cartazes por todos os cantos, cartazes com tamanhos de prédio por aí. O Nyusi não tem dinheiro, o partido não tem dinheiro para fazer aquilo tudo. Estão a usar dinheiro do Estado a fazerem cartazes. E amanhã, depois, não tem dinheiro para aumentar os salários, não tem dinheiro para os combustíveis, para a saúde, porque estão a gastar dinheiro com cartazes. Mas os outros são aí, sem cartazes, a fazerem campanhas. Pessoas vão lá, vão. Não precisa gastar tanto com cartazes. O que as pessoas querem é a mensagem.
António Fernando reflete a opinião de muita gente na cidade da Beira. Gente que é conhecida por ter quebrado com o passado. As pessoas aqui querem a mudança e não a continuidade prometida nos cartazes pelo candidato da Frelimo.
Agora essa continuidade que vai dar a ser desses dos 40 anos, o que vinham a fazer, nem vale a pena, é de esquecer do voto do povo, porque o povo já está atento, o povo já está despertado. E não é o povo do 80, agora a visão das pessoas é outra. É outra.
Vamos então no táxi de António Fernando à sede da Frelimo, na cidade da Beira, onde somos recebidos pelo representante local. Também ele se mostra muito otimista. A vitória é certa, afirma o homem da Frelimo, e recomenda irmos ao bairro popular da Manga, onde neste momento andaria a caravana do partido no poder. E de facto, a caravana da Frelimo está no terreno. Grandes carros, cartazes, bonés e t-shirts e uma quantidade de alunos a correrem atrás da caravana. A maior atração é esperada, no entanto, no domingo, dia em que Davis Simango, do MDM, encerrará a campanha na sua cidade. Os adeptos do MDM só esperam uma coisa, que Simango desperte mais curiosidade que o líder da Renamo, Afonso Djakama, que no seu comício arrastou milhares de curiosos na cidade da Beira. Quem deverá estar à frente dos destinos de Moçambique? Na cidade da Beira, a questão está longe de estar decidida. Os cidadãos da Beira adquiriram uma maturidade democrática não muito comum noutras regiões de Moçambique. O taxista António Fernando é, neste sentido, um típico beirense sem papas na língua.
Há eleições, é um país democrático, tem que haver eleições livres, justas e transparentes, porque o povo está livre de escolher aquele que achar para ser o seu dirigente ou o presidente futuro.
António Cascais, na cidade da Beira, para a DW.
A poucos dias do fim da campanha eleitoral em Moçambique, há uma nova denúncia que está a abalar a ordem política na Zambézia, província do centro-norte de Moçambique. Segundo o relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, o partido no poder, a Frelimo, recebeu ilegalmente 10 milhões de meticais, cerca de 253 mil euros, para financiar a campanha eleitoral no país. Segundo o documento, a Direção Provincial da Agricultura da Zambézia autorizava que madeira cortada ilegalmente nas matas da província seguisse para o porto de Kilimane, onde o material era embalado e vendido à China. O dinheiro das vendas era depois depositado diretamente em contas do Comitê Provincial da Frelimo, sem passar pela Direção Provincial. O esquema foi alvo de uma denúncia. Lázaro Mabunda, autor da investigação independente do CIP, explica a fraude.
Tivemos acesso aos talões de depósitos, tivemos acesso a algumas autorizações. O que acontecia é que eles autorizam, quer dizer, não autorizam como tal os furtivos da madeira ou os ilegais fazer o corte, mas eles dizem aos ilegais, olha, vão cortar a madeira, quando cortarem, vem anunciar aqui na Direção Provincial da Agricultura que encontraram a madeira cortada por um indivíduo desconhecido. E nós vamos emitir autorizações e vocês vão buscar aquela madeira. Então, eles cortavam a madeira e iam anunciar lá como se tivessem encontrado a madeira cortada por indivíduos desconhecidos.
O esquema visava financiar a campanha do partido no poder, a Frelimo.
O dado foi confirmado ao nível da própria direção provincial por alguns trabalhadores que estiveram, têm um conhecimento, estiveram nos processos, até receberam ordens, disseram que foram pedidos 10 milhões de meticais. Estamos a falar de quase 300 mil dólares. Então, pediram-lhe esse dinheiro no sentido de comparticiparem, quer dizer, como comparticipação da Direção Provincial da Agricultura na campanha eleitoral do partido.
Porém, a fraude não fica por aqui. O método fraudulento pode ter sido aplicado em todo o país.
Esta pode ser uma ação que terá ocorrido em todas as instituições do Estado. Aliás, tenho essas informações, essas indicações, que as ordens foram dadas nesse sentido. Todas as instituições, é preciso perceber também que o Partido Frelimo tem células partidárias em todas as instituições do Estado. Então, as ordens são dadas nesse sentido e a forma como devem comparticipar, onde encontrar dinheiro, isso já é com eles.
Em Manica, o administrador local também cedeu dinheiros públicos para pagar a campanha da Frelimo na região, revelou um outro documento do CIP, publicado há cerca de um mês. Lázaro Mabunda não tem dúvidas de que o esquema agora divulgado é ilegal.
Claramente é ilegal, porque o dinheiro devia entrar nos cofres do Estado, na conta da Direção Provincial da Agricultura, que é uma instituição do Estado. Então, não podia entrar nos cofres do partido. Mas o que acontece é que lá eles têm os talões de depósitos, ao nível da Direção Provincial, há esses depósitos.
O CIP não sabe quantos órgãos do governo estão envolvidos na fraude. A DW África tentou contactar o secretário provincial da Frelimo, Lucas Junqueiro, e o diretor provincial da Agricultura na Zambézia, Elídio Ban, mas sem efeito. A DW África também contactou a equipa de assessoria da Frelimo, mas os telemóveis estiveram desligados.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
O Prémio Nobel da Paz atribuído à paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos, e ao indiano Kailash Satyarthi, de 60, premia os esforços destes ativistas contra o trabalho infantil, que afeta quase 170 milhões de crianças em todo o mundo. Malala, como é simplesmente conhecida, é sobretudo uma militante pelo direito das mulheres à educação e um símbolo da luta contra o extremismo, depois de ter escapado com vida a um ataque dos talibãs. Os detalhes com Cristina Kripal, que nos leva até à Noruega, onde os ativistas foram distinguidos.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014.
O Comitê Nobel norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz 2014 a Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai pela sua luta contra a opressão de jovens e crianças e pelo direito das crianças à educação.
O anúncio foi feito pelo presidente do comitê, Thorbjørn Jagland, esta manhã, 10 de outubro, em Oslo, capital da Noruega, e devolve às luzes da ribalta Malala Yousafzai, cuja jovem vida atribulada até já deu um livro, a autobiografia Eu Sou Malala, de 2013. Nela, Malala conta a sua vida até ao ataque quase mortal de que foi alvo no dia 9 de outubro de 2012, quando regressava da escola para casa na companhia de amigas. A razão do atentado cometido por um elemento da organização fundamentalista terrorista Talibã, que a deixou gravemente ferida, foi o empenho de Malala pelos direitos das crianças e, sobretudo, pelo direito das meninas à educação. Mas nem este crime conseguiu travar o seu entusiasmo.
A country with talented, skillful and educated people.
Uma verdadeira superpotência é um país com pessoas com talento, formação e educação, e não um país com muitos soldados e armas. Vamos mudar de conceito.
Let us change our concept.
Disse Malala em novembro do ano passado, apenas refeita do ataque, quando aceitou o prémio Sakharov no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Em vez de se deixar intimidar, e apesar da sua tenra idade, o seu sofrimento serviu apenas para reforçar a sua convicção da necessidade da luta que continua a travar. Mas, a partir do exílio, para onde foi forçada a ir com a família, diz a delegada da Fundação Alemã Heinrich Böll, em Islamabad, Britta Petersen.
A realidade é que ela tem que viver na Grã-Bretanha, porque aqui corre perigo demasiado.
Malala Yousafzai partilha o Nobel com o ativista indiano Kailash Satyarthi, de 60 anos, que reagiu à notícia dizendo estar encantado e qualificou o prémio de reconhecimento da luta pelos direitos das crianças. Kailash Satyarthi é o presidente da organização Marcha Global contra o Trabalho Infantil. No caso de Satyarthi, o comitê destacou a grande coragem pessoal que, na tradição de Gandhi, o levou a liderar protestos e manifestações sempre pacíficos para denunciar a exploração infantil, para além de ter contribuído para o desenvolvimento de importantes convenções internacionais de direitos das crianças. Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Esta semana, o presidente queniano Uhuru Kenyatta foi ao Tribunal Penal Internacional em Haia. O assunto foi destacado na imprensa alemã, que também falou sobre o facto de muitos empresários estarem a perder oportunidades de negócio em África. Outro dos temas abordados foi a entrada da mulher de Robert Mugabe para a política, Guilherme Correia da Silva.
Uhuru Kenyatta é um presidente que não cede a imposições. Escreve esta semana o diário alemão Süddeutsche Zeitung. O líder keniano foi esta semana a uma audiência no Tribunal Penal Internacional, em Haia, onde é acusado de crimes contra a humanidade. Kenyatta esteve na sala e ouviu a acusação queixar-se que o governo keniano não está a disponibilizar ao tribunal registros telefónicos e bancários importantes para o processo, mas Kenyatta não disse nada. delegou essa tarefa para os seus advogados. O diário Tagus Spiegel escreve que Kenyatta é intocável. O jornal conta que há cerca de um ano, quando o centro comercial do Westgate foi atacado por militantes Shabab, a abertura do processo de Kenyatta foi adiada pela primeira vez. Desde então, 7 testemunhas retiraram os seus testemunhos ou desapareceram. A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, viu com este caso que ninguém é suicida ao ponto de testemunhar contra um presidente no poder, escreve o jornal alemão. Esta semana, um artigo do Frankfurter Allgemeine Zeitung conclui que a economia alemã não sonha com a África. O diário cita um estudo de uma consultora onde fica claro que são raras as empresas alemãs que planeiam expandir-se para o continente africano. Por outro lado, os empresários alemães que já estão em África têm tido experiências positivas. Um dos especialistas da consultora que fez o estudo, Tim Löbech, diz que as oportunidades económicas em África continuam a ser subestimadas. Por isso, há muitas oportunidades perdidas. Sobre este tema, o economista-chefe do Instituto de Pesquisa do jornal alemão Handelsblatt, Dirk Heilmann, argumenta num artigo de opinião que quem só vê riscos não conquista mercados. Heilmann diz que seria desastroso se a economia alemã cedesse as oportunidades naquele que é o continente que mais deverá crescer nas próximas décadas aos seus concorrentes da China ou dos Estados Unidos da América. Angola e Moçambique são apontados como centros de crescimento, entre outros países africanos, incluindo a Nigéria. Por fim, esta semana, o Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicou um artigo a Grace Mugabe, a mulher do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. O jornal fala sobre a entrada de Grace para a política. Grace aceitou recentemente a nomeação para a presidência da ala feminina do partido no poder, o ZANU-PF. O Frankfurter Allgemeine Zeitung diz que a nomeação é vista como uma mera formalidade. Assim, Grace Mugabe terá um assento permanente no buró político do partido e poderá exercer diretamente influência em todas as decisões. O diário alemão nota que a entrada de Grace na política é provavelmente uma tentativa de estabelecer uma dinastia Mugabe. O jornal cita observadores em Harare que dizem que talvez o papel de Grace Mugabe seja continuar a criar divisões no seio do partido com a sua presença, assegurando assim ao marido a nomeação para as próximas presidenciais em 2018. Nessa altura, Mugabe teria 94 anos. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos como acha que está a decorrer a campanha eleitoral em Moçambique. Cristina Cripal.
Rapidamente, porque tivemos muitas respostas e não vamos ter tempo para ler todas. Sally Ossanha Caneda Guiné-Bissau enviou-nos este SMS. Acho que sim, a CNE tomou uma boa decisão. Os observadores devem fazer parte da contagem, observando-a para que ela seja livre, transparente e justa. Da Guiné-Bissau, igualmente lá, Fubaldé. Se não vai correr conforme eleitoral, porque há muito interesse que vai influenciar o resultado a favor do partido no poder. E Alim Bonde, de Pema, em Moçambique, sim, as eleições vão decorrer de acordo com a lei eleitoral, prova disso é a presença de observadores internacionais. A Hilton Mendonça, em Bissau, escreve-nos: as eleições em Moçambique vão correr bem se o CNE e os observadores internacionais trabalharem com imparcialidade e honestidade. Xavier Santos Lopes, da Guiné-Bissau, diz-nos boa noite. Sim, acho que sim, porque a CNE local está a preparar muito bem este processo para que possa ter quem irá governar aquele país. E Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, igualmente, a eleição em Moçambique pode correr num clima de paz devido à vontade dos moçambicanos, principalmente dos líderes políticos. Da China Namabe, em Bissau, acho que sim, não obstante alguns incidentes que não podem manchar estas eleições. E Olívio, igualmente da Guiné-Bissau, escreve, a meu ver, que esta eleição vai correr bem. E, finalmente, da Guiné-Bissau ainda, Ivo Salvador, acho que sim, tudo dependerá dos partidos políticos que estão a desfilar no terreno e os seus candidatos, que passam mensagens encorajadoras de paz para o povo em geral.
Obrigado, está completa a formação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.